Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Você está acompanhando a campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro? Só está comemorando, né, o torcedor atleticano. 3-1 em Santos. O Atlético tem 11 pontos de vantagem para o Flamengo, que é o vice-líder. E a cada rodada a gente vai vendo o campeonato chegar mais próximo do seu fim. Se o Atlético mantém a diferença para o vice-líder, isso já é uma grande vantagem. O Atlético também tem 16 pontos de vantagem para o Palmeiras, que agora é o quinto colocado. Palmeiras já foi considerado um dos grandes candidatos ao título desta temporada, tem um grande time. Bom, 3-1 em cima do Santos. Vamos falar desse jogo com o Jaime Júnior, narrador. Vamos falar com o Henrique Fernandes, comentarista. Com o Marquinhos, que é o influencer, a voz da torcida nesse podcast. Eu sou Rogério Correia. Estou aqui para fazer as perguntas sobre esse jogo contra o Santos e sobre a próxima partida contra o Goianiense. Ontem, a gente está gravando aqui na quinta de manhã, 16 mil torcedores foram ao Mineirão para acompanhar Galo contra Peixe. A torcida foi fundamental para a virada? Marquinhos disse que estava lá, hein? Vai ter que provar. O Atlético correu risco de perder o jogo em algum momento? O gol foi importante também para o Nathan Silva? Ou não tem nada disso? Ele já estava recuperado daquele problema lá, o erro na Libertadores. O Atlético, aí uma pergunta para vocês, está se precipitando a usar o Diego Costa? O Diego Costa passou muito tempo sem jogar antes de se juntar ao Atlético. Depois teve uma lesão, agora volta. Muita gente achando que ele voltou rápido demais, já sentiu de novo. Bom, a gente começa falando do jogo, né? Henrique, Jaime, Marquinhos. Um abraço a todos aí. Todo mundo ligado aí?
Todo mundo ligado.
Ligadíssimo, irmão.
Ligado, ligado.
Vamos falar do jogo. Atlético, cara, Santos. Não, grande fala. Jogo.
Deixa a gente
jogo mais ou menos.
Deixa a gente respirar. Deixa a gente respirar antes de falar do jogo. Rogério, tem muita coisa para falar. Assim, foi um jogo. É. Primeiro, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Foi um jogo muito...
Eu curti o jogo, viu, Henrique?
Eu também curti.
De emoções.
Também curti.
Emoções, inclusive, pro VAR, né?
É, e foi um jogo cheio de coisa acontecendo, com a arbitragem pesando muito na partida, de diferentes formas, né, em tomada de decisão, em influência no comportamento dos jogadores. Houve reclamação, claro, de parte a parte depois do jogo. E é impressionante como a arbitragem hoje espera o VAR, né? Espera o vídeo passar o que tem que marcar praticamente. O Paulo Roberto Alves Júnior, o árbitro do jogo, ele não marcou nenhum pênalti. E teve lance que foi muito pênalti. O primeiro lance do Zarate, o lance do Caleb, muito pênalti. O cara no campo tem que dar aquilo lá, né? E se dá o do Zarate, o jogo é outro. O jogo é outro.
É que se espera, né, Henrique? Começa a minar a confiança que os jogadores têm na arbitragem.
Totalmente.
Passa a achar. Esse cara não tá vendo nada, né?
É isso. Esse é o ponto. Esse cara
vai esperar. Mais do que a gente já é desconfiado, né?
É, esse cara
vai... Piora mais ainda a situação. E o cara amarra o jogo, às vezes, é mais nos detalhes, né, Henrique, também. Não é nem, às vezes, só nesse lance, que é o pênalti, que é aquela falta clara perto da área, mas nos detalhes, assim, começa a amarrar, e o Santos, por si só, por estar nessa situação, já vem amarrando mais ainda, tá todo mundo vindo com medo, tentando buscar uma bola, jogar por um empatezinho, e aí começa a amarrar o jogo, o tempo vai passando, e a torcida vai ficando apreensiva e gera aquele inferno todo no estádio.
Eu faço ideia do que foi o estádio, Marquinho. Eu ia te passar a bola nisso, cara. Porque o cara no estádio, se ele não tiver ali o celular com os lances do jogo, pô, ele não sabe exatamente o que tá acontecendo, sabe? Ele não sabe se o lance foi ou não foi. A gente em casa, a gente tem a dimensão clara ali do, pô, foi muito pênalti, ou então, pô, não foi nada isso aí, ou então é duvidoso. Você tem o jogo sendo contado com um nível maior de detalhe. E é o torcedor do estádio que impacta no jogo. Ele é que vai cornetar mais a arbitragem, porque ele é que tá lá. O juiz vai conseguir ver esse feedback imediato. Então, acho que a arbitragem...
Exatamente isso. Eu pegava, às vezes, o aplicativo do Premier para ver o lance, voltava um pouquinho e via se realmente não foi pênalti, se era coisa da minha cabeça, porque eu estava um pouco longe, que não tinha condição.
É uma nova maneira de torcer, né, com o VAR, né, Marquinhos? Deve ter momento que dá um apagão ali no torcedor, ele fica meio perdido, né? Sem entender o que está acontecendo, né?
Sim, um lance que tá aqui, que você fica na bronca, pode virar o que você mais comemorou, o lance que você comemorou, você pode ficar na bronca depois, É a nova maneira mesmo de torcer.
Mas a gente falando
Se
aqui.
tivesse um telão informando tudo, né? Mostrando a imagem, repetição, estamos revisando tal coisa, né?
É, por isso que eu falei primeiro aqui que fica meu VAR particular ali, né?
Mas
Chega meu VAR, volta um pouquinho.
essa do telão eu vou passar adiante, Rogério. Eu acho que não dá para ter, não. Imagina, o jogador já reclama sem ver no telão. Se o cara vir no telão, aí ferrou. Aí o negócio fica mais complicado. Mas só sobre os lances, assim, acho que a gente. Primeiro vamos matar essa questão da arbitragem, depois a gente fala do jogo em si, porque eu acho que a arbitragem
Isso,
pesou muito.
é. Que o Atlético está comemorando a vitória. Vocês começaram o podcast azedos aí.
Não, não, é porque eu acho que foi muito importante realmente o trabalho do árbitro no jogo. Ou não trabalho, eu acho que o Paulo Roberto, o árbitro do jogo, tinha que ter dado mais coisa no campo. O pênalti que ele marcou, no final das contas, o pênalti que. O primeiro pênalti, que foi um pênalti que impactou muito no jogo, foi menos pênalti de todos, eu acho. A bola ali do Caleb. Tem até a carga nas costas ali, mas não sei se foi o bastante. O Caleb nem reclama, tava mais focado em fazer o gol ali também. Não sei também, se o cara reclama ou não reclama, não pode ser o nosso balizamento. A gente tem que olhar o lance. É, mas assim, o do primeiro tempo impactou muito no jogo. A bola do Zaratio ali, aquele lance do Zaratio. Poxa, o Bandeira tinha como ver aquela camisa sendo puxada. Se o Atlético faz 1x0, o jogo tinha outro desenho, totalmente diferente, porque o gol do Raniel. Aliás, eu tava vendo uma brincadeira na internet, o pessoal falando. Pô, você lembra quando o Raniel era dono do Mineirão? Pô, o Raniel se precipitou naquela provocação. Não sei se o Marquinhos viu.
Ah, não.
Fez o
Ele tá
gol,
sendo zoado, agora
foi
tá
na
pagando
direção da
preço,
torcida e
né?
falou: eu mando aqui. Depois tomou 3x1. É,
Manda
assim.
nem no que pega na geladeira da casa dele e falou que manda no Mineirão. Com 1x0, isso é regra clara do futebol, gente. 1x0, muito jogo para rolar, não provoca ainda não,
É,
deixa pro final.
ainda mais com
Tomou
três
a
minutos.
virada e agora...
3 minutos do segundo tempo, né? Tinha muito jogo pela frente ainda, se está jogando contra o
Posso dar
líder
um
do
detalhe do
campeonato.
Raniel?
Pode falar, já.
Sabe em quantos times o Raniel estava escalado no Cartola?
Só no dele mesmo,
Nenhum.
da família dele lá, do
Nenhum.
pessoal.
Nem dele. Nenhum. Eu não estava vendo nenhum time no Cartola. Ninguém pontuou com o Raniel com esse gol que ele fez. Ninguém apostou no Raniel. Ninguém no Brasil.
Mas o gol dele complicou muito o jogo para o Atlético, né? Porque, assim. O primeiro tempo do Galo foi muito travado. Eu tô sentindo o time tenso. Tô sentindo o time com dificuldade para impor o seu jogo nesse momento do campeonato. E é totalmente natural, porque o Atlético tá sentindo a cada rodada que passa. O Rogério até falou na abertura: uma rodada a menos é a mesma distância, né? E o título. Antes ele tinha uma forma distante, agora ele já começa a ter cara. Daqui a pouco começa a ter cheiro, daí você pega. Então, assim, à medida que vai se aproximando, a tensão aumenta. E vai ter mais ainda, até o final do campeonato a tensão vai aumentar. E eu acho que o time não está conseguindo lidar muito bem com isso, que é previsível, é natural. Se conseguir se soltar, vai começar a ter resultado até com um pouco mais de tranquilidade. Foi 3x1 também, como foi contra o Ceará, mas foi um 3x1 muito mais tenso. Pela arbitragem, pelo gol do Raniel, a marcha do placar foi muito diferente do jogo contra o Ceará. Ceará, o Atlético fez 3x0 e tomou um gol. Contra o Santos, você teve que virar o jogo. Então, acho que esse gol do Raniel realmente causou um grande impacto. E aí, nós vamos falar daqui a pouco do Nacho, né? Que teve mais uma jornada redentora. Esses dois jogos em casa para o Nacho tem um peso muito grande, principalmente esse jogo contra o Santos. Mas foi mais um jogo em que o Atlético arrumou um jeito, arrumou um caminho, mesmo com toda a dificuldade, para ganhar o jogo e para se colocar numa situação um pouquinho melhor que na rodada anterior, né? O título se encaminha, mas é preciso cuidar dessa parte psicológica, Rogério, que o primeiro tempo foi abaixo do que o time pode oferecer, né?
Vou botar o Jaime para falar mais aí, Jaime. Você está muito quieto. A torcida também ajudou nessa virada, você acha?
Ajudou, eu acho que o Marquinhos pode entrar muito nisso, ajudou principalmente depois que saiu o gol de empate, porque acompanhando de casa, a impressão que eu tive é que o jogo estava nervoso, porque existia o nervosismo dos atletas em campo, natural, e da torcida também na arquibancada, porque o Galo estava com dificuldade para jogar, porque o Santos fez um bom primeiro tempo. Aí vem o elemento dos erros de arbitragem, foram dois no primeiro tempo. Né? Foi o pênalti em cima do Zaratio não marcado, o pênalti em cima do Dylan não marcado, cometido pelo Wagner Leonardo. Então, aí vem o segundo tempo, o Santos faz 1x0. A torcida, eu fico com a impressão que a torcida ficou ainda mais nervosa, mais impaciente. Torcedor está com o celular na mão e está vendo que o Flamengo estava vencendo o jogo e com facilidade para cima do Juventude.
Agora, o que me chamou a atenção, e eu acho que é muito importante, é a serenidade. Claro que o Kuka também ficou impaciente, o Kuka tem os seus momentos de que ele ficou nervoso, mas ele conseguiu ter, sabe, concentrar, ficar ali um pouquinho mais calmo, e aí olhar para o banco, chamar o Sasha, chamar o Nacho, antes ainda do fim do primeiro tempo, conversar com eles, falar, olha aqui, ó, temos que jogar mais pelos lados. Eu estou com o Dylan, eu estou com o Keno para jogar mais pelos lados e não estamos conseguindo. Vocês vão entrar no segundo tempo e nós temos que jogar mais pelos lados. E ele liberou, sabe, os laterais. Depois que entrou como a coisa ainda não estava indo, né? E aí ele foi ousado. Na hora que ele botou o Caleb, na hora que o Caleb está ali do lado de fora, eu pensei no jogo da Chape. Ele vai tirar o Dodô e vai meter o Caleb ali pela ala esquerda, para ele tentar fazer o que ele fez naquele jogo. Ele dá o passe para o gol do Sasha. Mas não, ele tirou o Mariano. Aí eu falei assim, mas o Mariano? Como é que ele vai jogar? Ele bota o Zaratio para jogar ali pelo lado direito. Sabe? O Caleb entra como meia junto ali com o Nacho. E Caleb sofre dois pênaltis. Nacho faz dois gols de pênalti e dá assistência para o gol do Natan. Importantíssimo esse gol para o Natan. Que pro emocional do jogador, né? Esse momento que é muito emocional pro Natan fazer o gol da virada, sabe? É moral para ele, o torcedor que tá ali na arquibancada, falou, pô, o gol do Natan, esse cara merece. Então, assim, eu acho esse jogo foi... E ali, na hora que faz o gol de empate, aí a galera no Mineirão, o Mineirão explode e a torcida do Galo, que são 12 minutos, né? Aí a torcida, o time, todo mundo junto, indo para cima, e em 12 minutos o Galo faz o 3-1. Uma coisa que eu queria citar sobre a arbitragem. Diga primeiro aí, Marquinhos.
Então, só para não perder a pegada aí da. Você falou da torcida, né? Você resumiu muito bem. Porque a torcida canta, ela empurra, ela apoia, canta demais, ainda mais a torcida do Galo. Só que chega um ponto que você começa a ficar apreensivo. Você vê que as coisas não estão dando certo, tá aquele jogo amarrado, que o seu time não tá chegando nem muito próximo ao gol, né, para ter aquele aquela defesa do goleiro, aquele lance que passa próximo ali da trave, pra você cantar mais e você vai ficando apreensivo, e aí aquilo que você tava, aquela vontade que você tava de vencer o jogo e que você transforma em garra, em vibração para você cantar, você já transforma em nervosismo, começa a preocupar, igual você falou, a gente vendo que o Flamengo tava ganhando de 3-0 e ali com o Santos, nessa situação, um mole ali seria fatal, né? E aí, acho que se não me engano foi o Keno, errou duas jogadas assim, péssimas ali do lado, acho, do lado esquerdo, que ele deixa passar duas bolas, que eu não sei como ele deixou, tá muito nervoso, a torcida foi ficando apreensiva, foi ficando na bronca, e acho que não só depois do lance do pênalti, mas uns 5 minutinhos antes, assim, o Galo já começou a ficar mais agudo, e ali que eu vi que a parada ia virar mesmo, que a torcida inflamou, e quando foi no VAR, quando o juiz falou que ia no VAR ali, gente, foi um gol, né, porque a galera já tinha visto,
que
né,
que impressão, que
tá falando, já tinha visto e já tinha...
A torcida não achou que ele tinha dado gol, não, cara? Porque com a impressão de casa que a torcida achou que
ele
tinha dado gol,
a gente,
né?
Ficou nessa dúvida se ele ia olhar se a bola entrou ou se foi pênalti. Entendi. E aí a galera já começou a olhar no celular, né? E já começou a falar, não, é pênalti. E aí começa a rodar, né? Isso no estádio. Aí pra você ver, até que a gente tava falando da nova forma de torcer. Antigamente você não tinha isso, né? Interessante.
Eu fiquei com a sensação, vou passar a bola pro Jaime aí que a gente cortou. Eu fiquei com a sensação que começaram a procurar uma coisa e acharam outra. O primeiro momento foi procurar se a bola entrou ou não. No meio, opa, tem um pênalti ali, né?
Foi isso. E aí depois que a torcida inflamou no pênalti, já era. Ali a gente já sente a energia de que vai virar. Aí começa o Galo, é o time da virada, é o time do amor, e foi mesmo. Tá, Jaime?
Eu queria só citar sobre a arbitragem, porque o Atlético é um time que na sua história... Ele foi muito prejudicado por erros de arbitragem. E aí, quando tem um jogo como esse, com dois pênaltis que aconteceram, vem a Fernanda Colombo na central do apito e diz, foi pênalti nos dois casos do primeiro tempo e o árbitro não marca, essa notícia chega para o torcedor no estádio, vem essa tensão toda, fica aquela impressão de que o árbitro está ali, esse árbitro veio para dar o serviço, tal, que não sei o quê. Mas o Paulo Roberto Alves Júnior, dos jogos que eu tenho acompanhado dele, falando desse campeonato brasileiro, dessa temporada, bom árbitro. Ele é bom árbitro. O árbitro de vídeo, o Adriano Milk Zivisk, é o nome enjoado,
Parabéns.
Os dois estiveram apitando, sabe qual jogo? Atlético e Flamengo no primeiro turno, aquela vitória do Galo 2-1 no Mineirão. O árbitro do jogo era o Paulo Roberto, o árbitro de vídeo era o Adriano. E os dois foram muito, muito bem naquela partida. Arbitragem excelente. E o Galo venceu o jogo por 2-1. Nesse jogo contra o Santos, eu senti que eles não estavam bem. O Paulo em campo, eu senti. Teve falta para o Atlético que ele não deu, teve falta para o Santos que ele não deu, teve lance para cartão amarelo que ele não deu. Ele não estava numa noite legal, sabe? Bom árbitro, mas não estava numa noite legal. Porque, como o Henrique citou no início do podcast, 4 pênaltis aconteceram e no campo ele não marcou nenhum. E aí o árbitro de vídeo, quando vê lá o puxão do Zaratio, deve interpretar o seguinte: poxa, o cara puxou a camisa, mas o árbitro no campo sentiu que esse puxão não impactou na ação do cara, então eu não vou interferir. Então, é difícil essa questão da arbitragem, né? Então, sim, e olha, daqui 3 rodadas, tem Flamengo e Atlético do Rio de Janeiro. Quem é que vai apitar o jogo lá, hein? Rapaz, eu não queria ser esse árbitro, não.
Vai ter juiz que vai falar, meu teste de Covid deu positivo aqui, eu não posso, acho não. Que
vai acabar caindo na mão do Klaus ou do Wilton, que são os dois árbitros de maior peso, e com o Palmeiras fora da briga, é até mais confortável entregar o jogo pro Klaus, né? Porque tem aquela reclamação, você vai entregar o jogo para um paulista, com o paulista brigando pelo título?
Daronco.
O título
o tá Klaus, entre Flamengo. Ei, vem cá. Fala. O Klaus apitou Flamengo. Ano passado expulsou o Rodinei, não é isso?
Aí eu tenho que puxar aqui, eu não tenho uma memória assim tão boa para esse jogo. Mas aqui, acho que a gente pode falar com muita segurança e tranquilidade que o título tá entre Atlético e Flamengo. Eu não tenho nenhum pudor em dizer isso, e vou dizer mais. Só tá entre Atlético e Flamengo se o Flamengo ganhar o que deve, né? Porque se o Flamengo tropeçar nesses jogos que deve, o Atlético tá lutando contra ele mesmo. Vamos ser muito claros, né? Porque a situação hoje é o Flamengo precisando ganhar os jogos que deve, os dois em relação ao Atlético, né? São 3 em relação ao campeonato, mas o Galo também tem um jogo contra o Grêmio. Mas são 2 em relação ao Atlético, ele precisa ganhar esses 2 jogos e ganhar o confronto direto. Se ele ganhar só os 2 jogos, são 5 pontos de diferença. Mesmo que o Galo, por exemplo, empate o confronto direto, ainda tem campeonato. O Flamengo ainda tem a chance de buscar com 2 tropeços do Galo. Mas para ter um campeonato de fato, para ficar uma rodada, um tropeço do Atlético para ele perder o campeonato, o Flamengo tem que ganhar os 2 e ainda ganhar o confronto direto. Então hoje, o Atlético luta contra ele mesmo. Por isso o time está tão ansioso em campo. Por isso o time está com tanta dificuldade em entregar o rendimento. Porque está muito perto. Ele sente que, poxa, se a gente não fraquejar, a gente vai ganhar a competição. E o Atlético, ele joga esses jogos até o Flamengo fazer essas partidas que ele deve, para manter o Flamengo contra a parede. Porque se o Atlético tropeça, por exemplo, nesse jogo contra o Santos, o Flamengo ganhando do Juventude, ele já tira a margem de erro do Atlético. Então o Flamengo joga esses jogos que ele deve, ele com margem de erro, né? O Flamengo pode até tropeçar, ele fica mais leve. Então o Atlético tem que ir ganhando a cada rodada para continuar colocando o Flamengo contra a parede. O Flamengo sabe que só vai ter campeonato se ele for perfeito nos jogos que faltam e, pelo visto, também nas rodadas, porque o Atlético tem ganhado os jogos. Então,
próxima rodada.
É um campeonato na mão.
Henrique. Próxima rodada, teoricamente, é mais tranquila para o Flamengo, né? Que joga em casa contra o Cuiabá e o Atlético joga fora contra o Atlético Goianiense. Você mesmo disse que é muita coisa para falar, então vamos apressar aqui a pauta para falar do Diego Costa. O Diego Costa, o Atlético está apressando o uso dele, porque é um jogador caro. Ganha muito, jogador importante, diferente, mesmo sem ele estar com as condições físicas ideais? O que vocês acham?
Mas
eu estou perguntando e já opinando aqui.
Ontem, no caso de ontem, isso passa muito por a gente não estar com o Hulk, né? Uma coisa que a gente não comentou aqui ainda. Fez muita falta nesses jogos fechados, quando ele pega a bola e sai tromba com um, tromba com o outro. E quando você vê, já levou 3 na marcação e até sem a bola, né? O que a defesa deve preocupar com o Hulk ali, deve sobrar para os outros caras do ataque, deve ser brincadeira. Vocês podem falar melhor sobre isso aí. Mas acho que ontem a utilização do Diego Costa passou por ter perdido o Hulk ali de última hora.
E não tem o Savarino também ainda, né? Não teve Savarino também à disposição ali no banco.
Não tem então, Vargas.
Hulk e Savarino, né? Eu não tenho Vargas. Mas assim, Hulk e Savarino, esses dois fazem muita falta. Titularíssimos, né? E os dois não estão aí, não estavam aí nesse jogo contra contra o Santos, Savarino mais, um jogo que não esteve presente, né? Está aprimorando ali forma física. Galo está muito preocupado em não perder os caras, né? Você perder jogadores importantes nessa reta final, isso pode ter um peso grande. Então o Galo está procurando ter mais cuidado agora nesse retorno aí do Savarino. E com o Diego Costa, aí o Cuca viu, né? Está com a perna mais pesada, tirar o cara, né? E ali botou o Sacha.
E aí, nesse contexto, faz algum sentido você usar o Diego, né? Poxa, você tá lutando para ser campeão. O momento de se fazer algum sacrifício é esse, gente. É um segundo turno de campeonato, que cada jogo é importante. Você já não tem o Hulk, não tem o Nacho nas melhores condições. O Diego, ele faria o sacrifício. Até porque ele é guerreiro, cara. É o tipo de cara que não vai dar o migué. Se você perguntar se ele joga, ele amarra a perna e joga. Entendeu? E foi isso que a gente viu. E eu senti ele até um pouquinho mais solto, assim, em relação ao jogo de estreia, por exemplo. Ele tá com um pouquinho mais de agilidade e tal. É uma pena que ele tenha sentido no intervalo, porque quando ele saiu, eu falei, não é possível que o Cuca fez isso por opção. Porque o Diego era um cara importante ali pra desembaçar o jogo, né? Tava 0-0 no intervalo. E aí ele acabou tendo que sair. Tomara que ele não tenha tido nada mais grave, né? O Cuca até na coletiva falou, perdemos o Diego, chegou a soltar essa, né? Tomara que ele tenha se precipitado, que o DM traga boas notícias. E eu queria falar do Nacho também, ô Rogério, porque... falei que esses dois jogos contra Ceará e Santos foram jogos redentores para ele, né? Que trouxeram ele de volta pro melhor nível, né? O jogo contra o Ceará, ele faz a jogada do terceiro gol ali que liquida o jogo, uma ótima jogada do Nacho, assistência pro Diego. E nesse jogo, poxa, ele mudou o jogo, né? Vamos ser sinceros aqui, você pega um time fechado como o Santos, trabalhando com três zagueiros, linha de cinco, porque baixava os dois alas quando o Atlético tinha bola e quase o tempo todo o Atlético tinha bola. Você precisa de um cara que te ache um passe. Quando o Nacho tá fora, o Cuca usa o Zarate ali por dentro. Só que o Zarate é um cara muito mais para jogar no contra-ataque, na transição, com o adversário tentando ter a bola também. Quando pega a defesa postada, o Zarate tem muito mais dificuldade. Ele não consegue circular bem entre linha, ele fica encaixotado entre volante, entre zagueiro, um zagueiro de escola para marcar ele fica difícil para conseguir articular o time. E mais do que isso, a infiltração, que é uma arma que o Zarate tem, a leitura de jogada para entrar na área como elemento surpresa, quando ele é um meio atacante, ele deixa de ser surpresa. Porque qualquer defesa espera o meio atacante infiltrar. Poucas defesas esperam um volante ou um ponta fechar. Que é quando são as outras posições que o Zarate faz. Então ele se torna um jogador comum, jogando como meio atacante contra adversário postado. Para contra-ataque é muito interessante. Pegar um Flamengo, por exemplo, quiser escalar o Zarate como meio atacante... ele pode ajudar. Contra o River, ele foi uma bomba. Ele acabou com o River Plate. Por quê? O River queria jogar, precisava jogar, tinha perdido 1-0. E você tinha um cara bom de transição, com pulmão para encorpar a marcação quando necessário e com velocidade para chegar à frente, para infiltrar com o adversário aberto. Aí o Zarate é muito bom. Contra o Santos, ele não conseguiu funcionar. Então, nesses jogos, tem que ter o Nacho. O Nacho entrou, os espaços começaram a aparecer, ele pegou a pressão do pênalti, tirou de letra, depois fez aí no segundo gol, deu assistência pro gol do Natan. Então foi uma jornada assim, brilhante pro Nacho. Tomara que ele pegue isso para levar adiante. E o Cuca falou na coletiva por que ele tem deixado ele fora. Não é chá de banco, não é nenhuma questão técnica. Ele quer o Nacho bem para semifinal de Copa do Brasil e reta final de Brasileiro. Ele falou, às vezes a gente tira um jogador para lá na frente a gente ter ele inteiro. E é isso que tá acontecendo com o Nacho. Foi isso que aconteceu nos jogos contra Ceará e Santos. E ele participando de parte do jogo, pra mim, teve uma recuperação técnica brilhante. Não dá pra falar que o Nacho vive o mesmo momento diante desses jogos em casa.
E o Henrique, é isso que a torcida espera dele, que a gente tava cobrando, né? Que é cara que literalmente põe a bola debaixo do braço. Não, deixa comigo que eu vou resolver. Foi lá e resolveu. Ah, mas foi pênalti e tal, mas ali não é fácil você bater um pênalti desse, ainda mais dois, né? Então, no passe, na hora da falta também, a bola foi parar na cabeça do Nathan Silva, ele que bateu. Então, esse certo protagonismo que a gente estava também esperando dele da arquibancada, e ontem foi esse cara.
Só para fechar, gente, domingo, 6:15, tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, é o Dragão contra o Galo. Rapidinho, esse Dragão é um bicho de 7 cabeças, um bicho de 6 cabeças, de 5 cabeças, o que vocês acham para a gente fechar? Jogo que o Sport TV mostra.
Segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. Só 2 vitórias em casa. Nos últimos 3 jogos, não conseguiu fazer gol. É um time que soma mais pontos fora do que em casa. Fez 18 fora de casa e 13 jogando em seus domínios. É o jogo para o Atlético vencer para poder seguir mantendo a margem para o Flamengo, ou quem sabe até aumentando. O Flamengo joga em casa contra o Cuiabá. O Galo também vai pegar o Cuiabá daqui a pouco em casa. E é um time que só perdeu um jogo fora de casa. Então, assim, olha assim, ah, é o Cuiabá. Mas é enjoado jogar contra o Cuiabá quando ele, Cuiabá, é o visitante. Então, é uma rodada bem interessante para a gente ver. É um Flamengo que está passando o carro em cima dos adversários, o Galo também. E os dois tentando se impor aí na rodada mais uma vez. É claro que os dois são favoritos. Mas eu diria para vocês que o duelo do Flamengo é mais enjoado, do Atlético também é, mas do Flamengo é um tiquinho mais enjoado. Assim como será enjoado para o Galo quando o Cuiabá vier ao Mineirão logo depois desse jogo com o Atlético Goianiense. É o Galo contra o Cuiabá, são os dois próximos jogos do Galo aí antes de pegar o Flamengo na 29ª rodada.
E nessa rodada o Flamengo joga depois do Atlético, né? E isso é algo que a gente tem que começar a observar rodada a rodada, porque isso coloca pressão extra ou incentivo extra, né? Eu prefiro jogar antes, sempre. Porque aí acontece igual aconteceu lá em Chapecó. Que você empata, aí fica todo mundo triste, aí depois você vê que o outro empatou também e as coisas melhoram um pouco, né?
Antes sempre também. Pra fazer a nossa parte sem precisar de ficar... Ah, não, mas empatou, né? Sabe?
Contra o Chapecó, isso foi... E se o Galo ganha lá em Goiânia, ô Marquinhos, mete Flamengo, mete mais pressão pro jogo do Maracanã.
Mais, né? Pressão. Quem joga depois, mais pressão, né?
É isso que eu acho também. Então, isso não aconteceu nessa rodada, os jogos foram simultâneos. O Flamengo até acabou jogando pressão no Atlético, que matou o jogo contra o Juventus no primeiro tempo. Mas eu acho bom esse negócio de jogar antes, cara. Eu acho que pro Atlético, se ele conseguir ganhar em Goiânia, cria um elemento a mais. O Galo joga 6:15, o Flamengo joga 8:30. Então, assim, cria um elemento a mais de pressão para o jogo do Maracanã, que o Jaime foi preciso pela análise que ele fez de performance dos times. Cuiabá é mais embaçado jogar fora que em casa, cara. No caso do Cuiabá, né? Mais embaçado você jogar como mandante do que jogar na Arena Pantanal. E o Atlético pega um mandante que não consegue se impor tanto, que tá sem técnico, né? O Barroca caiu, quem tá tocando lá é o Eduardo Souza, não nomearam nenhum treinador, é um interino que sempre assume. É um time chato também, é um time que tem competido no campeonato, mas eu acho que o Galo é favorito. Dá para pensar em ir a Goiânia e buscar ponto, até porque volta os caras da seleção, né? Volta o Arana, volta o Alonso, os caras jogam nessa quinta, né? E aí vão estar à disposição para o jogo de domingo, retornos extremamente importantes.
Valeu, gente. Vamos voltar na segunda-feira, então. Todo mundo com a língua coçando para falar de Atlético Goianiense e Galo, o jogo do fim de semana lá em Goiânia. Tá combinado, gente? Estamos de volta, então, segunda-feira, todo mundo aqui? Já tá marcado, hein?
A última. O Atlético chegou a 25 jogos do campeonato, 56 pontos somados. A essa altura do campeonato, só o Flamengo de 2019 fez mais pontos. Só o Flamengo de 2019 fez mais pontos. É uma gigantesca campanha do Galo.
Realmente impressionante.
Vamos, Galo, ganhar o brasileiro.
E essa sequência, né? 18 rodadas, quase um turno inteiro sem derrotas. Segunda-feira, a gente está de volta para falar mais aqui no GE Galo. Obrigado à massa do Galo por nos prestigiar com a audiência toda semana. Abraços.